A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira. E olha, a dor de garganta, ela pode ter muitas causas, né? Mas hoje vamos falar de uma das mais comuns, a amidalite. Muito comum na infância, mães ficam de cabelo em pé com seus pequenos queixosos, amuados e por muitas vezes chorões. Mas a amidalite é uma doença apenas de crianças. Para falar sobre o tema, convidamos Edwin Tamashiro, professor da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde ele atua nas áreas de rinologia, cirurgia de base de crânio e laringologia e voz, com experiência no tratamento clínico e doenças inflamatórias e tumorais. Suas pesquisas tem ênfase em processos infecciosos e inflamatórios de vias aéreas superiores. Boa tarde, professor Edwin. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor Edwin, o que são as amígdalas e para que servem?
Bom, as amígdalas, elas são órgãos localizados na orofaringe, né, no fundo lá da nossa garganta, que elas têm uma função básica de proteger, né, o nosso organismo contra agentes nocivos externos. Especialmente na infância, né, ela tem uma função primordial de montar respostas imunológicas contra esses agentes, especialmente na produção de anticorpos.
E o que é, então, a amidalite?
A amidalite é a inflamação dessas estruturas, né? Então, quando a gente tem inflamação das amígdalas, esse nome clínico é dado de amidalite. Mas a amígdala, na verdade, ela é apenas um dos componentes dessas estruturas que ficam ao redor da entrada das vias aéreas e da via digestória. Então, é um conjunto lá de circular de estruturas linfóides, que toda substância que entra pelo ar ou pelo tubo digestivo, ela acaba passando por essas estruturas de defesa do nosso organismo.
Seria como um filtro, então.
Exatamente, uma barreira logo de entrada para gerar, então, uma resposta imunológica contra vírus, bactérias, fungos e outras substâncias, por exemplo, alérgenos, né?
Então quer dizer que a amidalite ela pode ser viral e bacteriana?
Esses são os dois principais agentes, vírus e bactérias. Especialmente os vírus são as causas mais comuns. Nós também temos outras causas de inflamação dessas estruturas. Podem ser micobactérias, mas essas são as situações um pouco mais raras, né, que acontecem especialmente em alguns indivíduos, como, por exemplo, imunocomprometidos. Mas, de uma maneira geral, os vírus e as bactérias são os agentes mais comuns.
E quais são os sintomas, professor, da amidalite viral e da bacteriana?
Mel, essa é uma pergunta excepcional, especialmente para o nosso público leigo que está nos ouvindo aí. Os sintomas, eles são muito semelhantes, tanto nos quadros virais quanto nos quadros bacterianos, né? São dor de garganta, pode dar febre, pode dar mal-estar. Agora, como elas se apresentam e a intensidade desses sintomas e também a evolução desses sintomas é o que determina, muitas vezes, clinicamente, se a causa é viral ou bacteriana, né? Então, de uma maneira geral, dor de garganta é um sintoma basicamente presente em todas as situações, inflamação da garganta. Agora, o acompanhamento de outros sintomas, como, por exemplo, alterações do nariz, como coriza, obstrução nasal, tosse, rouquidão, né, presença de caroços no pescoço, que a gente chama de gânglios, a intensidade da febre, regularidade da febre. Então, existem inúmeras características que o médico consegue determinar se o quadro ele fala mais a favor de um quadro viral ou de um quadro bacteriano.
Certo. E quais são as causas das amidalites, tanto a viral como a bacteriana?
Bom, nessas duas situações, Mel, é por contágio direto realmente. Tá? Não existem fatores hoje em dia estabelecidos que mostrem se o indivíduo terá ou não esses quadros infecciosos. Então, é por contato direto entre pessoas, né? Nós estamos vendo aí na pandemia aí essa onda de infecções pelo SARS-CoV-2, que é dado por transmissão direta. Não deixa de ser um quadro inicial de uma amidalite aguda, de etiologia viral. Então, normalmente é por contágio direto realmente transmitido por partículas ou então por aerossóis.
A amidalite, então, é uma infecção transmissível, né?
Exatamente.
E ela é recorrente, professor?
Bom, especialmente na infância, né, a gente adota aí que até 4 a 6 episódios por ano ela pode ser considerada normal, especialmente se for os quadros virais. Agora, à medida que nós vamos crescendo, né, esses episódios vão se tornando cada vez menos frequentes. Embora em alguns indivíduos a gente ainda percebe a gente consegue identificar episódios recorrentes, mas na maioria das vezes, depois da adolescência, esses episódios se tornam cada vez menos frequentes. Embora as estatísticas mostrem aí que cerca de 1 a 2 episódios por ano em adultos pode ser considerado ainda valores normais.
Professor Edwin, a amidalite recorrente, ela pode indicar a presença de algum outro problema de saúde?
Sim, em alguns casos, como por exemplo, algumas alterações hematológicas, né, como neutropenias cíclicas, ou então até mesmo condições mais graves, como uma anemia plástica ou linfomas, isso daí sim pode gerar um fator de predisposição para que o indivíduo tenha esses episódios de modo mais facilitado. Imunodeficiências seletivas é um outro fator também relativamente bastante comum para que esses indivíduos apresentem aí episódios recorrentes. Então, se tiver realmente episódios de repetição ou então condições graves, né, o indivíduo evolui com uma amidalite bacteriana, por exemplo, e que de uma hora para outra evolui para uma complicação, um abscesso, por exemplo, no pescoço. Então, esses são sinais que realmente indicam alerta, né, para que o indivíduo procure aí um médico especialista.
Professor, crianças têm mais amidalite do que adultos, né? Por que isso?
Olha, existem vários fatores, né? O primeiro deles é porque as crianças não apresentam ainda o sistema imunológico muito bem desenvolvido. Então, até o indivíduo adquirir maturidade imunológica, né, gerar anticorpos de memória, isso leva um certo tempo. Então, a maturação do sistema imunológico é um dos principais fatores que levam as crianças a terem infecções recorrentes, especialmente nos primeiros anos de vida. O outro fator também é a exposição aos vírus e bactérias. Então, as crianças, durante o período escolar, elas têm uma troca, né, de vírus e bactérias entre elas aí que justifica também essa maior frequência nessa faixa etária. Esses são os dois principais motivos pelos quais, então, crianças apresentam mais infecções, tanto virais quanto bacterianas, em relação às amígdalas. Mas também tem um outro fator, né, que a gente tem estudado, inclusive, em parceria com o Laboratório de Virologia do professor Eurico Arruda, é que nós temos visto que as amígdalas, né, os tecidos linfóides da cavidade oral, de uma maneira geral, elas funcionam como reservatório desses agentes, de vírus e bactérias. Então, nessa faixa etária, que vai em torno de 2 a 12 anos de idade, as amígdalas elas acabam albergando vírus e bactérias, né, justamente no período que as amígdalas e as adenoides elas são mais desenvolvidas. Então, a partir dos 12 anos de idade, elas começam a sofrer um processo de atrofia ou de declínio mesmo, de tamanho, e isso aí provavelmente pode também gerar indiretamente um declínio da colonização desses sítios. Então, esses três fatores, né, imaturidade imunológica, maior exposição a esses agentes e a capacidade da amígdala e adenoide de albergar esses agentes é que tornam essas crianças mais propensas a essas infecções.
A amidalite ela pode ser considerada uma doença grave?
Olha, de modo geral, não. De modo geral, elas são autolimitadas. Normalmente, os quadros virais aí se resolvem espontaneamente entre 3 a 5 dias. As bacterianas podem durar um pouquinho mais. Embora existam realmente alguns casos bacterianos específicos que a gente deve dar uma maior atenção, né? Quando tem, por exemplo, uma bactéria que pode dar reação cruzada como febre reumática ou que pode ser transmitida para outros indivíduos, aí, como por exemplo, Neisseria gonorreia. Então, esses casos a gente deve dar uma atenção um pouco maior.
E qual é o momento, então, de se procurar um médico?
Bom, na maioria das vezes os quadros virais, né? Você não precisa procurar obrigatoriamente um atendimento médico. Simplesmente a administração de analgésicos antitérmicos comuns, como por exemplo a dipirona ou paracetamol, desde que o indivíduo não tenha alergia a nenhum desses medicamentos, é possível sim que você administre esses medicamentos em casa, observe e se não houver nenhuma alteração mais grave, né, esse quadro certamente resolverá dentro de poucos dias, dentro de 2 a 3 dias você já vai notar uma melhora do quadro. Agora, se começar a haver piora dos sintomas, né, por exemplo, das situações práticas do dia a dia, criança continuar tendo febre, ou então a frequência da febre aumentar, ou então aparecer outros sintomas de maior gravidade, né, dor no pescoço, né, não consegue se alimentar. Então, qualquer outro sinal de maior alerta é preciso realmente que daí a mãe, né, ou o indivíduo, o pai, procure então o pronto atendimento para que o paciente seja realmente avaliado por uma equipe médica.
Professor Edwin, e como que é feito o diagnóstico da amidalite?
Bom, diagnóstico, Mel, essencialmente clínico. Por uma boa história retirada, então, do paciente, juntamente com um exame físico bem feito, um exame físico completo, ele é suficiente na maioria das situações. Tá? Em alguns casos pontuais e específicos, a gente precisa fazer alguns exames complementares, como alguns exames de sangue, né, para determinar o tipo de reação imunológica do nosso organismo, ou então exames de cultura. Então, só nessas situações pontuais específicas que a gente lança a mão realmente de alguns exames complementares. Mas, na maioria das vezes, apenas uma boa história, juntamente com um bom exame clínico, é mais do que suficiente.
E feito o diagnóstico, qual é a forma de tratamento de uma e de outra?
Bom, para os quadros virais, né, simplesmente os medicamentos sintomáticos, né, aqueles que nós utilizamos para melhorar, só para aliviar os sintomas, eles são suficientes na maioria dos casos. Então, você pode utilizar analgésicos comuns, como, por exemplo, a dipirona e o paracetamol, que eu já mencionei. É possível também utilizar alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Na faixa etária pediátrica, por exemplo, o ibuprofeno é um medicamento bastante comum, né? Soro para lavar o nariz. Em algumas situações específicas, pode-se utilizar descongestionantes sistêmicos ou mesmo tópicos, né? Muita hidratação, repouso, uma boa dieta. Essas medidas básicas funcionam para a maioria dos quadros virais. Já para os casos bacterianos, aí a gente utiliza todas essas medidas que nós falamos para os quadros virais e, em algumas situações em específicos, a gente precisa lançar a mão do antibiótico. Mas uma mudança que tem havido aí nos últimos anos é que se infecção bacteriana ela não é sinônimo de antibiótico. Existem vários casos, né, de infecção bacteriana, nos casos das amígdalas, que a gente simplesmente tratando com essas medicações sintomáticas, ela é suficiente, tá? O indivíduo ele não vai ter benefício na utilização de antibióticos para alguns quadros bacterianos. Na verdade, pode acontecer até o contrário, Mel. O indivíduo pode até ter efeitos colaterais, né? Desenvolvimento de bactérias resistentes, entre outras coisas, que não justificam o uso de antibióticos para essas situações. Então, por isso que, mais uma vez, se você tiver algum sinal de infecção bacteriana, como, por exemplo, febre alta, né, aparecimento de caroço no pescoço, for especialmente da faixa etária pediátrica, que vai entre 2 aos 15 anos de idade, né, não estiver tendo tosse, não estiver tendo sintomas nasais, esses casos, realmente, eles precisam ser avaliados por um médico, tá? Porque provavelmente precisará do uso de um antibiótico. Mas isso daí, quem vai julgar, realmente, é a pessoa que vai estar lá para avaliar direitinho qual é a real necessidade do antibiótico ou não.
Falando em antibiótico, professor, algumas pessoas cessam o tratamento quando os sintomas desaparecem. O que isso pode causar?
Bom, Mel, para os quadros bacterianos, isso daí pode ser um erro grave, né? Pode ter consequências graves em médio e longo prazo. Uma delas é que, às vezes, a infecção não foi debelada, né? Não foi erradicada totalmente, e aí a bactéria residual que estava lá, ainda que não foi totalmente erradicada, ela pode voltar. E aí aquele antibiótico que foi utilizado anteriormente, ele não será mais suficiente. Então, o médico terá que usar o antibiótico um pouco mais forte, tá? De espectro mais ampliado. E a outra consequência também é que, às vezes, o indivíduo pode ter a geração de bactérias resistentes fazendo esse tipo de tratamento. Tá? Então, uma vez orientado o uso de antibiótico, o indivíduo deve realmente utilizar do início ao fim, conforme recomendado.
E é importante também manter uma boa hidratação?
Sim, isso é fundamental, Mel, tanto para os quadros virais quanto para os quadros bacterianos. Não só uma boa hidratação, né? Uma boa alimentação, boas noites de sono, então é preciso que o indivíduo realmente ele tenha, que siga essas recomendações de boas práticas aí para a saúde, né?
Professor Edwin, sendo a amígdala um órgão de defesa do organismo, por que, em alguns casos, se opta em retirá-la?
Bom, essa é uma excepcional pergunta também, Mel. Todo mundo faz na hora que a gente indica a amidalectomia, né? ou adenoidectomia. Então, embora a gente saiba que as amígdalas e adenoides elas funcionam como um órgão aí, efetor de produção de anticorpos, por exemplo, né, em algumas situações, onde, por exemplo, as amígdalas elas se tornam muito grandes e começam a dar problemas para o indivíduo, começam a dar, por exemplo, apneia do sono, dificuldade para engolir, a criança não ganha peso direito, né, ou então, nas situações onde a criança ou mesmo o adulto começa a ter infecções muito recorrentes, então, nessas situações, é preferível que você realmente retire as amígdalas ou adenoides, porque a relação de benefício, né, e risco, ela supera aí em benefício do paciente. E a gente sabe também que nessas situações, né, onde há inflamação crônica persistente, muitas infecções ou um aumento demasiado da amígdala, a função da amígdala nessas, né, para esse propósito, ela perde um pouco a finalidade. Então, se a gente remover as amígdalas nessas situações, o indivíduo ele não terá consequências, por exemplo, de prejuízo na produção de anticorpos, por exemplo.
E após a retirada das amígdalas, eu ainda posso ter dor de garganta? A pessoa pode ter dor de garganta, por quê?
Ótima pergunta também, Mel. Com certeza, quando a gente remove as amígdalas e remove as adenoides, a gente vai estar removendo apenas aqueles dois ou aqueles quatro órgãos, tá? Ainda haverá alguns tecidos linfóides, né, presentes na parede de trás da garganta, né, que a gente chama na parede posterior da orofaringe. E essa parede posterior, ela pode sim ainda ser infectada por esses mesmos vírus e bactérias. Então, mesmo removendo as amígdalas, mesmo removendo a adenoide, o indivíduo ele pode continuar tendo sim faringites. Tá? Então, isso daí não protege o indivíduo contra esses futuros episódios de inflamação de garganta. Ele certamente, se for removido totalmente a amígdala, ele não terá mais amidalite, mas ele pode continuar tendo outras faringites porque a gente não acaba removendo totalmente o revestimento da faringe.
Certo. O senhor falou muito, né, da retirada de adenoides e amígdalas. Normalmente, quando se retira as amígdalas, também se retira as adenoides?
Olha, isso é relativamente frequente, mas não necessariamente uma condição onde a gente retira a amígdala tem que remover a adenoide. Então, isso vai de caso a caso, depende se a adenoide é quem está dando problema ou se é a amígdala que está gerando problema para o indivíduo. Né? Quando os dois órgãos eles estão afetados, aí prefiro que realmente a gente remova as duas estruturas. Agora, quando tem só cometimento da amígdala, né, não tem por que remover a adenoide e vice-versa.
A amidalite não tratada pode evoluir ou causar outras doenças?
Olha, é difícil a gente ter clinicamente episódios, quadros de amidalites crônicas, tá? Onde o indivíduo ele fica constantemente tendo dores de garganta. Isso é uma condição que até é discutível na literatura. O que a gente sabe é que realmente existem os quadros de amidalites agudas, que podem ser recorrentes ou não, e tem os quadros de aumento dessas estruturas, né? Então, hipertrofia ou hiperplasia das amígdalas e da adenoide. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem hiperplasia ou hipertrofia das amígdalas, né, tem amígdalas grandes, aí sim, se não tratado, ele pode ter uma série de consequências em longo prazo. Especialmente aqui, quando a gente está falando de crianças, né, as crianças que não respiram muito bem por conta de uma amígdala ou de amígdalas ou adenoides hipertrofiadas, né, ela pode desenvolver consequências pulmonares, pode desenvolver alterações no crescimento dos ossos da face, ela pode desenvolver comportamentos inadequados para fala, para deglutição, para respiração. Então, a gente reconhece, às vezes, aquele adulto, né, que teve uma alteração de crescimento facial lá na infância que não foi corrigido no momento adequado. E isso daí, infelizmente, às vezes acaba ficando com sequelas, muitas vezes irreversíveis, né? Então, por isso que, quando a gente identifica esses tipos de problemas, a gente precisa realmente abordar assim, o mais precocemente possível.
Quer dizer que todas essas alterações que o senhor citou aí, elas podem ser causadas por uma amidalite não tratada.
Sim, exatamente. Essas alterações funcionais e esqueléticas que eu mencionei, né, podem ser consequências de uma hipertrofia amidaliana, por exemplo.
Professor, existem formas de se prevenir a inflamação e infecção das amígdalas, a famosa dor de garganta?
Em relação aos quadros virais, né, a única forma de prevenção que nós conhecemos são as vacinas. Então, as vacinas contra os vírus que estão no calendário vacinal aí, especialmente, por exemplo, influenza, né, e algumas bactérias como, por exemplo, hemófilos, né, e pneumococo, esses sim conseguem prevenir esses quadros infecciosos virais e bacterianos. Agora, nós estamos aprendendo aí com a pandemia que, no dia a dia mesmo, além das vacinas, o que mais importa aí são os hábitos de higiene, né, pessoal. Então, quando você estiver com algum sintoma de resfriado ou de gripe, né, para que faça aí a higienização das mãos, para que cubra o rosto na hora de tossir ou espirrar, né, para que evite aglomerações nesses períodos onde há pessoas contaminadas, entre outras medidas. Então, essas são as únicas medidas que nós temos atualmente, que são as realmente comprovadamente, cientificamente falando, eficazes, né? Mas nós não temos ainda medicamentos que são provados aí que funcionam como protetores ou profiláticos dessas infecções.
Professor, alguma coisa que nós tenhamos deixado de falar, que o senhor gostaria de falar?
Bom, acho que nós tivemos uma cobertura bem ampla do assunto. Eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar, Mel, é a questão do uso indiscriminado de antibióticos, né, para as amidalites. A gente vê aí que cerca de 70% a 80% dos quadros, né, de maneira geral, de amidalites, elas são virais, né, ou seja, elas não demandam o uso de antibiótico. Mas na prática, né, no dia a dia, a gente vê uma inversão desses números em termos de uso de antibióticos nas amidalites, né? Cerca de 60% a 70% dos pacientes que procuram postos de saúde, eles recebem antibiótico, né, para tratamento desses quadros inflamatórios agudos. Então, uma parte dessa orientação também deve ser destinada ao público leigo. Nós temos aí orientados os médicos, né, para realmente educá-los quando realmente utilizar antibiótico, mas também a gente deve orientar a população, né, de que eles não forcem o médico a prescrever antibiótico por qualquer natureza. Então tem que ter a concordância dessas duas partes, tanto dos médicos quanto dos pacientes, e reconhecer que muitas dessas situações não precisam realmente de antibiótico. Então, acho que o nosso papel aqui é que a gente eduque, então, os dois lados, né, para que a utilização do antibiótico realmente ela seja restrita, primeiro, para os casos bacterianos, e segundo, apenas para os quadros bacterianos que realmente precisam de antibiótico terapia. Então, acho que esse é um recado importante para a população aí, tá? Que nem todo quadro bacteriano precisa realmente de antibiótico.
Vocês têm algum tipo de trabalho, assim, com a classe médica quanto a essa conscientização, professor?
Sim, Mel, nós estamos fazendo dentro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, né, inúmeras campanhas aí ao longo dos últimos anos, justamente para conscientizar os médicos a respeito disso daí. Então, eu acho que na parte que toca aos médicos, nós temos que orientá-los, né, em relação aos guidelines, às diretrizes mais atualizadas, né, que esse paradigma tem mudado ao longo dos anos, identificar realmente quais são os critérios mais específicos para que a gente utilize antibiótico de maneira mais assertiva, né, mais direcionada e mais correta. Então, a gente tem feito inúmeras campanhas na orientação do público médico, assim como também nós temos aí feito orientações para o público leigo, né, como essa iniciativa que você está tomando aqui. Então, somente essas duas frentes é que vai conseguir realmente reverter esse uso indiscriminado aí e orientar realmente o uso correto dessas medicações.
Tá, então, olha aí, muito importante o que o professor Edwin está falando, para você que está aí em casa nos ouvindo, né? Se eventualmente precisar procurar um médico, seja no posto de saúde, em consultório, é importante ter consciência de que o profissional, ele tem conhecimento, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, não pressionar para o uso, a prescrição de antibióticos. Bom, hoje eu conversei com o especialista Edwin Tamashiro, professor da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde ele atua nas áreas de rinologia, cirurgia de base de crânio e laringologia e voz, com experiência no tratamento clínico e cirúrgico de doenças inflamatórias e tumorais. Falamos hoje sobre amidalite. Professor Edwin, muito, mas muito obrigado mesmo por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Muito obrigado, Mel, pelo convite, o prazer é todo meu, viu?
Muito obrigada. E você, gostou do nosso bate-papo de hoje? Sobre o que você gostaria de ouvir aqui? Faça sua indicação para novos temas. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Para sugestões e dúvidas, escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.